Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 ou mande a sua pergunta, seus comentários pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação, hoje ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura. Quem compartilha a bancada comigo é o Felipe Magal, que é advogado, professor de filosofia. Quem vai conversar com a gente por telefone é a Ana Júlia Ribeiro, do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o nosso apoiador cultural. Para começar o programa de hoje, a gente vai trazer um trecho de um artigo publicado essa semana pelo Wilson Ramos Filho, o Xixo, chamado Párias. A leitura é da Miriam Gonçalves. A gente vai ouvir um trechinho.
Párias. É impossível sair do Brasil. Portugal, Espanha, França, fechados. Alemanha e Itália não aceitam brasileiros. Países Baixos, Escandinávia, também não. Balcãs, Rússia, países bálticos, nem pensar. Brasileiros não entram. Suíça, claro que não. Reino Unido, só com quarentena na chegada, em raros casos específicos. E nos Estados Unidos da América, o Trump é amigo do Bolsonaro. Fechados a partir da próxima semana. Quem passou pelo Brasil não entra lá, salvo se for residente, e ainda assim com quarentena. Oceania, desista, óbvio que não. América Latina, nenhum país, à exceção do México, mas não há voos para lá, todos cancelados. Lembram daqueles patriotas urrando pelo impeachment da Dilma? Porque o dólar estava 2,40? Quero voltar para a Disney. Pois é, o real hoje é a moeda mais desvalorizada do mundo. Custa o dobro. Console-se. Mesmo que você pudesse comprar dólares a R$6, por culpa dos bolsonaristas que boicotam o isolamento, nenhum país aceitaria você, brasileiro ou brasileiro. Querem distância de nós. O Brasil, acima de tudo, está preso em suas fronteiras. As políticas neoliberais, desde o golpe de 2016, destruíram a economia. Com Guedes, a coisa ficou pior. A renda despencou. Bolsonaro é desprezado internacionalmente. E nós, por aceitarmos esse governo, sofremos as consequências. Centenas de empresas estrangeiras já anunciaram que deixarão de comprar produtos brasileiros. Outras não venderão para nós. Somos párias. O ministro do Meio Ambiente quer aproveitar a pandemia para passar a boiada, destruir a Amazônia. O da Educação quer destruir os povos indígenas. O da Economia colocou uma granada no bolso dos parlamentares. Os funcionários públicos ficarão 2 anos sem reajuste nos vencimentos. Não poderiam viajar mesmo? Consolem-se. Mas nem tudo são más notícias. A partir dessa semana, os curitibanos poderão voltar aos shoppings. Terão liberdade. O prefeito e o governador atenderam aos apelos do empresariado.
Essa é a participação da Miriam Gonçalves numa leitura de um artigo intitulado Párias, de autoria do Wilson Ramos Filho, diretor do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. O artigo está disponível para leitura no site defesaclassetrabalhadora.com.br, também nas redes sociais, no Facebook Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram @ideclatra. Magal, bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia.
Suas considerações sobre este, o que acabamos de ouvir.
Bom dia, Eliane, bom dia Ana Júlia, bom dia Jonas, meu camarada, bom dia pessoal da produção, todos os nossos ouvintes, muito obrigado a todos aqueles que repercutem e que nos ouvem e que nos assistem, que nos gostam. Eu achei um belíssimo texto, para variar um pouco, né? O Xixo, ele é sempre cirúrgico nas palavras, faz bem. E eu quero aprofundar um pouco esse texto durante o programa de hoje ao falar dessa burguesia capitalista tão medíocre que se apropria desse país desde que esse país tornou-se esse país, depois de tudo que fizeram. Tem bastante para falar sobre isso, acredito que vai ser um ótimo programa hoje.
Maravilha. Ana Júlia Ribeiro, bem-vinda mais uma vez à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, Mari. Obrigada. Bom dia, Magal. A todo mundo que está nos escutando. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, representando o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. E, bem, acho que tem tanta coisa para a gente falar hoje, como disse o Magal, sobre essa burguesia medíocre, que é até difícil saber por onde começar. Mas, como sempre, eu concordo com o Xixo, é realmente muito cirúrgico em suas palavras. E muito duro e correto nas críticas ao capital.
Nossa proposta sempre aqui é trazer, claro, números, dados, informações, muito trabalho de pesquisa realizado por nós, do jornalismo da Rádio Cultura e também pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, mas com o objetivo mesmo de promover reflexões, né? De que caminho a gente vai seguir, quais são as coisas que estão acontecendo no cenário. A gente mais uma vez tem uma pauta extensa, afinal as coisas acontecem todos os dias e a gente continua procurando respostas, né, Magal? Procurando caminhos para tudo isso que vem acontecendo. Mas a grande novidade é essa semana a reabertura dos shoppings, igrejas em Curitiba. A gente vai fazer um debate se a cidade está preparada, mas também pensando que a pandemia ela está muito presente. A gente pode ter números melhores no Paraná, dadas as condições sanitárias, ao grande esforço das equipes de saúde, da Secretaria de Saúde, mas os números no Brasil são muito alarmantes. A gente ainda não chegou nem perto de estabilizar esse surto da pandemia, né? Todas as medidas de segurança são necessárias aqui na rádio, mas também a gente segue, né, prezando pela saúde, pela vida, né, das pessoas que nos cercam, mas a gente precisa estar muito atento a toda essa movimentação. As Secretarias Estaduais de Saúde confirmaram no país, hoje pela manhã, 11 horas, é o último boletim da saúde, 376.669 casos com 23.522 mortes. Que você pode falar disso, Magá?
Uma tragédia lamentável. Tudo isso aumenta, tudo isso acrescenta, esses números eles vão continuar crescendo, infelizmente. Não tem nenhuma possibilidade desse número parar, ou sequer, pelo menos a gente não enxerga num horizonte, que essa curva venha a ficar de uma maneira
estabilizada
e diminuída, porque não existe nenhum projeto, não existe nenhuma política, nunca existiu. E essa burguesia e o capitalismo é diretamente responsável a isso. Diretamente responsável, Mariane. Olha só, a gente tem que pegar e falar antes de entrar no assunto, vão liberar os shoppings e os cultos? É lógico que vão, né? Tal seria se assim não fosse um golpe feito por elites de um país que é sempre dominado por uma elite brega. Eles são extremamente bregas, cafonas, e principalmente os capitalistas daqui não sabem o que é capitalista. Eu vou pegar um exemplo, até usando da inteligência de um grande amigo chamado Vinícius Carvalho. Ele fala o seguinte: vamos pegar o capitalista, o maior capitalista que eu conheço aqui nesse país, que é o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles foi presidente de um conglomerado de banco chamado Banco de Boston. Ele, quando perguntado sobre a pandemia, sobre a Covid, ele pega e fala o seguinte: Nosso maior problema é, não tem que isolar, não tem economia versus saúde. Você tem que simplesmente combater a doença. Esse é o problema da economia. Não é que ai, a esquerda não quer, a esquerda quer ficar em casa. Como são essas narrativas, essas ridicularidades que esse governo fala? Esse governo ditatorial, né? Passamos por um golpe, estamos dentro de uma ditadura, né? Não adianta você pensar o contrário disso, não existe outra coisa a não ser, ainda mais depois das revelações desse vídeo ridículo de sexta-feira passada, que também falaremos posteriormente. Então, esse pessoal não sabe nem o que é capitalismo. Veja só, como dizia Adam Smith, que é o papa do capitalismo, do pensamento burguês, do pensamento liberal, falava o seguinte: o maior riqueza da nação não são os frutos que são extraídos dela, mas sim o seu direito de confiança. Veja, confiança enquanto segurança, senhoras e senhores. Tá? Não é possível que as pessoas vão abrir os shoppings e vai estar cheio de gente vendendo, comprando. Não vai, não vai. As pessoas só irão gastar o seu pouco dinheiro com os insumos essenciais ali, básicos. Não tem nenhuma motivação a não ser matar pessoas, né? Tornar essa curva mais ascendente, essa curva, na curva é mais ascendente, né? Uma curva, e isso não vai melhorar. Então é uma pena, é uma tragédia, é muita falta de conhecimento histórico e é muita subserviência ao capital desse país. E hoje a gente está acumulando aí esses desastres em todos os sentidos, principalmente agora com o número de mortes.
Não, e principalmente fazendo um registro que o Brasil ele vai na contramão dos números e das boas notícias que já podem ser vistas em outros países, como na Europa, na Argentina. São países que fizeram o isolamento social, adotaram medidas mais rigorosas do fluxo de pessoas, né, de manter as pessoas em casa, e as boas notícias já começam a aparecer com as etapas de flexibilização do isolamento nesses países. E enquanto aqui no Brasil a gente continua discutindo se abre ou se não abre, e principalmente discutindo o uso de medicamentos como a cloroquina e a hidroxicloroquina, que sabidamente, né, pelas pesquisas, não faz efeito algum. E aqui eu quero trazer a Ana Júlia para trazer a sua contribuição a respeito desse assunto.
Então, acho que o Magal começa muito bem, sempre nos inspira, né? Mas esse ponto que a Mari traz do uso da cloroquina é importante, porque é um absurdo a gente ainda estar discutindo isso. Acho que é importante frisar o tamanho do absurdo, principalmente depois que se foi publicado um estudo da revista The Lancet, que fala, inclusive, comprova que não tem eficiência o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? E mesmo depois disso, o Ministério da Saúde insiste em manter esse protocolo, insiste em recomendar o uso desses medicamentos, e é um sinal de uma soberba tão grande, de uma ignorância e uma mediocridade absurdas, porque confronta o que é a recomendação hoje da Organização Mundial da Saúde, né? Eu acho muita presunção e não se importar com a vida do povo, o Ministério da Saúde se colocar acima do que é a OMS e simplesmente descartar um estudo científico que compara milhares de casos pelo mundo, né? São 96 mil casos comparados pelo mundo para conseguir saber aí a eficácia da hidroxicloroquina. Descarta esse estudo e diz que não é o suficiente para eles pararem com a recomendação. Em contrapartida, eles também não possuem, o Ministério da Saúde não possui, nenhum estudo científico que comprove a veracidade de que esses medicamentos de fato vão resolver o problema. E o que mais me assusta é que a gente está aí, de acordo com o estudo publicado recentemente, na realidade, esses dois medicamentos aumentam a probabilidade de mortalidade e causam arritmia cardíaca, ou seja, é um completo descaso com a vida. e um completo descaso com a situação que a gente está vivendo, né? O Brasil está chegando aos 24 mil óbitos. É muita coisa, é muita gente, é muita vida, é muita história. Não é apenas um número, né? Não é um número aleatório. E ainda assim, a gente também está chegando a quase 400 mil casos, né? E acredito que a gente vai chegar. É uma situação muito preocupante, muito delicada. E para além de estar colocando aí o uso da hidroxicloroquina, o Ministério da Saúde não está tomando nenhuma outra medida que de fato combata o coronavírus. Na realidade, o que o governo federal está fazendo é sendo omisso à pandemia e está sendo omisso ao combate dela, né? É nenhuma preocupação de fato com a vida dos brasileiros.
A gente continua sem plano de ação, a gente continua sem ministro da Saúde. Já foram dois médicos que saíram do ministério, aí muito provavelmente, né, por causa desse não acordo em relação às medidas adotadas. E para piorar tudo ainda, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, que ainda era da gestão do Mandetta, saiu do cargo ontem porque também não concorda com as medidas que estão sendo tomadas. Ele era um defensor do isolamento social. A gente vai fazer uma...
Uma pessoa com o mínimo de senso não vai concordar com esse tratamento, né? Daí pode ser do cara mais à esquerda, do cara mais liberal, se ele for minimamente sensato, tiver o mínimo de respeito com a vida, ele não vai compactuar com esse protocolo que o Bolsonaro está me forçando a aceitar, né?
A gente vai fazer uma pausa nesse programa de hoje, mas a conversa segue logo após um breve intervalo. A gente volta conversando ainda com a Ana Júlia por telefone, também o Felipe Magal aqui nos estúdios. Se você quiser participar desse programa com a gente, liga para cá no 3015-1800 ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. É um breve intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.